Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 20 de maio de 2005 e este é o Podcast em Brasil. Trazendo, como sempre, informação, novidades, assuntos polêmicos, para que você esteja sempre bem informado sobre comunicação, tecnologia e negócios. Nosso tema de hoje é diferente e é interessante. Ele vai abordar o darwinismo e uma releitura da teoria da evolução das espécies. Nós vamos trocar ideias de uma maneira bastante informal sobre como a teoria da evolução pode ser uma explicação não somente interessante para o reino animal, mas também para a luta pela ascensão e sobrevivência na selva do mundo dos negócios. Para essa conversa, além de mim, Walter Long, Raul Médici Ferreira, diretor da Maquinita do Brasil.
Boa noite.
Nós estamos aqui reunidos com dois jovens executivos que têm vivenciado e enfrentado na sua vida profissional ambientes de cenário tão competitivo quanto a luta pela sobrevivência na selva. O Ricardo Longo, sócio e diretor da Brandstorm, empresa de consultoria especializada em gestão estratégica de marcas, e o Juliano Bov, executivo da área comercial da Intelig, um dos gigantes de telecomunicação do país. A primeira pergunta que eu coloco a todos para dar início a esse nosso bate-papo é o seguinte, quer dizer, como a teoria da evolução formulada por Charles Darwin e contida na sua obra A Origem das Espécies de 1859 pode ser interpretada ou utilizada com outras abordagens? Ricardo.
Boa noite a todos. Eu acho que a teoria da evolução das espécies, ela é uma aplicação de quase que um modelo matemático ou uma teoria mais geral para a evolução das espécies de todo o reino dos seres vivos, né? de todos os seres vivos. Na teoria da evolução das espécies, Darwin colocou, e foi uma grande revolução na época, porque ele colocou a seguinte questão, ele quebrou a teoria pela qual imaginava-se que as espécies iam evoluindo de acordo com as necessidades que elas encontravam e as dificuldades que elas encontravam ao longo da sua existência. E Darwin colocou que não, que as mudanças que aconteciam eram mudanças totalmente aleatórias, e as mudanças aleatórias, totalmente ao acaso, que ocorriam e transformavam aquele indivíduo, aquela espécie, em seres mais competitivos no ambiente em que viviam, eram mudanças genéticas que permaneciam, que depois eram passadas adiante. E aquelas mudanças também totalmente aleatórias, que não contribuíam para a competitividade do indivíduo ou daquela espécie, daquele ser, elas depois iam se perdendo. Isto é, os indivíduos que se tornavam, por causa de modificações aleatórias, menos competitivos, morriam, sumiam, não deixavam descendentes. E os mais competitivos perpetuavam essas características.
Ou seja, antes de Darwin, a gente acreditava que o ambiente externo alterava aquela espécie e a espécie tornava mais forte fruto exatamente das necessidades que o ambiente externo gerava nela. Darwin concluiu que o contrário disso é que o caráter adquirido não é hereditário e que mutações genéticas absolutamente aleatórias acabavam influindo em determinada espécie. E essa espécie, se aquela mutação gerasse nela uma capacidade competitiva maior, ela sobrevivia, crescia, evoluía e com isso acabava, vamos dizer assim, sobrepujando os outros seres que não sofreram aquele processo de mutação. É isso?
Exatamente.
Tá. E o que isso, onde isto se aplica como modelo matemático a outras análises que possam ser feitas?
É interessante você tentar aplicar essa teoria de Darwin, da evolução das espécies, da competitividade. Acho que o ponto mais interessante da teoria desse modelo matemático e que Darwin usou para aplicar isso na teoria das espécies é a questão da competitividade. Então, os seres que vão sobreviver, sejam esses seres empresas, funcionários, grupos, grupos econômicos, países, culturas, religiões, turmas, tecnologias. A gente pode considerar cada uma dessas coisas como um ser ou uma espécie. Elas só vão sobreviver, só vão continuar a sua existência e só vão perpetuar a sua existência, assim como uma espécie perpetua a sua existência na teoria evolutiva, dependendo do grau de competitividade
capacidade competitiva
de cada uma desses seres ou dessas entidades.
E adaptação ao meio ambiente também, você diria que...
A gente diria que a adaptação ao meio ambiente é uma das características que a capacidade competitiva exige.
Exatamente.
Mas ela não é a única.
Mas aí eu acho que a gente já não está falando do ambiente externo como atmosfera ou como ambiente externo efetivamente, mas sim como o ambiente em que os grupos, as pessoas estão inseridas como... um ambiente de sociedade, né? De relação entre as culturas, relação entre as pessoas.
Na verdade, pelo que eu entendi, a teoria da evolução poderia ser aplicada a todos os grupos de qualquer dimensão e formado por qualquer tipo de elemento, de empresas à turma de colégio, de galáxias a modelos econômicos, é isso?
Exatamente. Se você pegar, por exemplo, vamos tomar um exemplo de um modelo econômico que é o capitalismo. Por que que hoje, dentre os vários modelos econômicos que surgiram ou que inclusive ou surgiram espontaneamente ou foram idealizados e tentou se implementá-los. Por que o capitalismo hoje é o modelo econômico que domina, que está presente, que domina, que é o modelo econômico da maioria dos países do mundo? Por quê? Porque esse é o modelo econômico, dentre os vários que existem, o modelo econômico mais competitivo que tem. E o bom do capitalismo, que é uma característica que também a gente pode usar e abordar em outras análises, é que o capitalismo ele não só é competitivo, como ele tem uma característica de retroalimentar um círculo virtuoso para sempre aumentar o seu grau de competitividade. Por isso ele...
Até explodir, né? Porque deve ter um limite.
Eu acho que
competitividade não é o adjetivo correto aí nesse caso, porque capitalismo e competitividade é meio intrínseco, mas é mais adaptado e que...
Eu não sei, é difícil, é importante antes talvez então a gente definir competitividade, né? Acho que, inclusive, outra coisa interessante também é definir evolução. Evoluir não quer dizer necessariamente você...
Melhorar
ou se tornar melhor, mais bonito, mais...
Mais forte.
Às vezes é mais fraco, mais feio, mais manco.
É, como uma barata. Talvez é um dos seres mais evoluídos sob essa ótica e mais competitivo que existe. Já atingiu esse grau de competitividade há milhões e milhões de anos atrás e sobrevive até hoje. Então, o capitalismo, você diz, até explodir ou até ir se modificando gradualmente, aleatoriamente.
Ele explodirá, de acordo com isso, Ricardo, pelo que eu entendo, na hora em que deixar de ser competitivo ou que algum outro sistema mais competitivo sobrepuja a ele.
Ou se houver alguma mudança no ambiente que torne as características do capitalismo que hoje... para este ambiente que ele é inserido, que é a sociedade, num âmbito global, se alguma mudança nessa sociedade, nas características do ambiente acontecer, que torne as características que o capitalismo tem hoje, que são altamente competitivas, torne essas características totalmente não competitivas, torne esse ser, ou essa espécie que é o capitalismo, um ser obsoleto, um ser que não consegue mais sobreviver.
Os predicados do capitalismo já não seriam uma vantagem naquele ambiente
perante outros modelos econômicos
eu acho que
possam surgir.
Eu acho que hoje o surgimento da China como uma potência, ela vem trazer um novo modelo, né? O dinamismo do crescimento do capitalismo trouxe a necessidade desse novo modelo, que é o socialismo de mercado, que na verdade a China é um país que é autoritário, que tem uma política, de autoritarismo, e eles estão trazendo toda essa população para dentro do mercado de trabalho, para dentro do mercado de consumo, E está mudando um pouco as características do capitalismo, porque o capitalismo, como nós vimos até hoje, ele vem trazer um bem-estar social para todos e distribuir a riqueza que foi gerada para toda a população. E assim, no meu entendimento, isso vem...
Isso não como... é o comunismo que vai distribuir o
capital? Não, distribuindo... a gente está falando no capitalismo distribuindo bem-estar advindo do crescimento econômico.
Talvez seja a possibilidade de bem-estar, né?
Isso, a possibilidade de bem-estar e a promessa dos governos de estar oferecendo esse bem-estar.
Mas eu, por exemplo, eu acho que a China hoje está nesse crescimento... aceleradíssimo, nessa evolução fantástica nunca vista antes, ou até se a gente analisar a história não recente, mas longa, talvez já podemos comparar com outros momentos, mas a China está com essa pujança hoje porque ela está agregando características capitalistas ao modelo econômico dela, ao mesmo tempo que ela está mantendo algumas características totalitárias da mão de obra ser quase escrava e por aí vai, que estão fazendo ela se tornar talvez o país hoje com a maior capacidade competitiva.
Ou seja, na verdade, o capitalismo democrático está cedendo lugar ao capitalismo gerido e controlado e autoritário, e parece que essa característica do capitalismo direcionado ao autoritário possui condições de competitividade melhores nesse momento do que o que nós entendemos hoje por capitalismo que você estava descrevendo há pouco, Juliano.
Mas eu acho que esse capitalismo autoritário ele é autodestrutivo, é o que eu quero dizer. Eu acho que no momento, quando a China atinge um certo grau de evolução econômica, as pessoas
que vão passar a exigir,
outras coisas, vão ter acesso à informação, vão começar a ter contato com o mundo capitalista democrático, onde realmente a distribuição da riqueza, o acesso das pessoas, a chance que elas têm, o conforto que elas têm é maior. E aí o próprio povo, a própria população, que é o ambiente onde esse capitalismo autoritário vive, esse ambiente que o capitalismo autoritário da China é um ser, uma espécie que vive no ambiente que são as pessoas, a população chinesa. Essa população chinesa vai haver uma mudança no ambiente que vai destruir o próprio capitalismo autoritário.
Eu entendo um pouco que assim, como a quantidade de pessoas que nós temos na China, né, esse gradualismo da inserção social de quem não tinha ainda, dos excluídos na China, que era a população do campo, vai, através do autoritarismo do governo, vai fazer com que essa população seja migrada do campo e passe a ter os benefícios do crescimento econômico de acordo com as vontades e com o tempo que o governo desejar que isso aconteça. Então, eu acho que essa inclusão, que está sendo muito rápida, mas que ela pode ser gradual de acordo com as vontades do governo, vai permitir que ela continue sendo competitiva por um bom tempo, por um período muito longo.
Agora, vamos voltando ao assunto mais específico do darwinismo, né? O darwinismo, além da, vamos dizer assim, da análise darwinista do processo competitivo nos formatos, nos modelos econômicos, isso também influencia, por exemplo, as relações entre homem e mulher. Isso influencia, como vocês falaram, as relações empresariais. O mundo, independente se você é competitivo ou não, o mundo, o ambiente profissional, o ambiente onde você trabalha, é um ambiente competitivo e terá mais sucesso as pessoas ou os grupos dentro daquela empresa que tenham mais capacidade competitiva. Tudo isso tem gerado um enorme estresse, né, individual. Parece que a competitividade é fundamental para o todo, importante para que você faça parte cada vez mais daquele todo, porém, a nível de indivíduo, ele tem exercido um estresse, um desgaste emocional e físico nas pessoas muito grande. Isso não pode estar gerando uma bipolaridade onde, de repente, as pessoas vão começar a perceber o risco de ser competitivo ou até discutir até que ponto vale a pena eu crescer na empresa? Se, por outro lado, o meu índice de felicidade diminui bastante?
Na verdade, eu acho que...
E o que acontece com a economia quando isso ocorre?
Quando isso acontecer, aí explode. Depois eu vou falar por que eu falo tanto que vai explodir o capital, mas vai lá.
Eu acho que o estresse hoje gerado por tudo isso, né, nas pessoas, ele vem justamente do dinamismo com que a mudança faz com que esse objetivo de você ser competitivo, ele nunca está definido. Não existe hoje um padrão, um formato de quem é mais ou menos competitivo.
Quase que a cenoura na frente do burrico.
Exatamente. Então, a sociedade da informação lá trouxe um crescimento e um desenvolvimento tão grande na quantidade de informação disponível,
porque ela
de recursos disponíveis.
Porque ela tornou o ambiente, as pessoas e todo mundo mais competitivo.
Justamente. E eu acho que essas mudanças na sociedade, elas trouxeram esse dinamismo, essa mudança no que é ser competitivo. Então, hoje as mudanças na economia, nos novos participantes, nas novas nações que estão participando, nas novas relações entre mercados, estão trazendo com que a competitividade seja redefinida, né? E isso é uma coisa dinâmica. Que
redefinida diariamente.
Redefinida,
né?
Praticamente diariamente, né? Eu acho que é um negócio...
Acho que o estresse, portanto, não é a competição em si, mas a falta dos parâmetros ou das regras do jogo que geram esse estresse.
Exatamente.
Onde você entra numa peça, no meio da peça, sem saber o enredo e não sabe como atuar nessa peça. É isso que gera estresse, na sua opinião?
É isso que gera estresse, porque o que acontece é que os objetivos de antigamente de longo prazo, eles foram cada vez mais sendo encurtados de acordo com as mudanças nas perspectivas futuras. E essa constante mudança traz um estresse, porque você não sabe exatamente o que você vai estar perseguindo no longo prazo, que para nós, né, seres humanos que temos uma vida que ela tem um período finito, né? A gente não sabe, não consegue estabelecer parâmetros para quais serão os objetivos. Então, a gente está sempre nessa mutação de objetivos que traz para nós um estresse tremendo, que você não sabe o que você está buscando.
Deixa eu perguntar para vocês, que são dois executivos num cenário competitivo onde vocês encontram. Quer dizer, esse ambiente competitivo para vocês incomoda ou estimula?
Olha, até voltando um pouquinho nessa questão se está havendo uma bipolaridade, aí eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas que perceberem, e eu me considero uma pessoa que percebe em parte isso, em outra parte não, muitas vezes me vejo totalmente imbuído nesse estresse e tomado por essa engrenagem que massacrante, mas eu me considero uma das pessoas que vê um pouco esse outro lado. E eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas, aqueles indivíduos que tiverem a característica, não digo nem capacidade, a característica de enxergar esse estresse como um problema ou como uma alternativa não viável, que não queiram enveredar por esse caminho, vão ser indivíduos que vão aparecer menos, subir menos na vida, liderar menos as empresas, as maiores empresas.
Por opção até.
Por opção. E, por causa disso, essa cultura que existe nesses indivíduos nunca vai ser a cultura dominante. Eu acho que a cultura dominante vai ser sempre aquela que é a mais competitiva, é aquelas pessoas mais estressadas, aquelas pessoas que trabalham...
É o mais resistente ao estresse, né? É o cara que tem capacidade de suportar
que gosta,
o peso.
Que alimenta do estresse.
E que muitas vezes, até às vezes um cara infeliz, é um cara com problemas de calvície, problemas na vida pessoal, mas que acaba sendo a cultura
exerce
dominante.
Exerce o papel, exatamente.
Acaba sendo a cultura dominante. É quem vai aparecer mais, é quem vai ser mais ouvido pelas outras pessoas que também têm essa característica. E as pessoas que não têm essa vamos dizer, que não... As pessoas que não têm essa característica vão ficar sempre à margem, talvez mais felizes, isso, talvez mais tranquilas, talvez mais satisfeitas, mais numa boa, mas vão ficar sempre à margem.
Mas não serão a cultura dominante.
Não,
por outro lado, terão mais tempo para fazer amor, vão ter mais filhos e talvez cresçam em número mais do que os outros que, por todo esse estresse, provavelmente terão dificuldade de ereção.
Depende. Não, mas depende, porque isso não é uma questão, porque isso não é uma questão genética. Eu acho que é mais uma questão da educação que você teve, da escola onde você estudou, da turma do colégio.
Ou seja, é um caractere adquirido, portanto
aí,
não é hereditário.
Aí nessa questão há uma diferença... no modelo na aplicação dessa teoria que há na evolução das espécies, nessa outra nesse outro modelo é um pouco diferente.
Ou seja, a opção pró-estresse ou pró
acho que é muito mais cultural.
É cultural do
tem,
que...
Tem um, deve haver um fator genético nessa história, mas eu acho que a parte cultural é mais
O fator mais genético importante. Provavelmente é o sistema nervoso mais ou menos, né, vamos dizer assim, suportando pressões externas, deve ter, mas como você disse, talvez essa visão de mundo, uma visão de mundo mais plácida, mais tranquila, mais calma, valores que você adquire são muito mais culturais e não vão
por que ser transmitidos. Por que hoje as mulheres, por que, que há essa vamos dizer, essa neura, essa loucura entre as mulheres, e mais entre as mulheres que entre os homens, na cultura em geral? Por que existe essa neura com o corpo perfeito? Eu acho que muito mais porque é uma coisa que se retroalimenta em termos da cultura hoje que a gente está inserindo, as revistas, a mídia, as conversas, as pessoas acabam valorizando mais aquelas mulheres ou aquele modelo de corpo perfeito, e aí as mulheres buscam isso incessantemente, os homens também hoje, cada vez mais os homens estão mais vaidosos e tudo mais, mas essa coisa que é totalmente massacrante, ela só aumenta e é difícil ela começar, é difícil ela retroceder, porque ela,
quebrar o ciclo,
ela é mais,
né,
competitiva, é a competição pela...
Eu acho que assim, o comentário que eu vou fazer é um pouco machista, mas acho que é...
Mas pode fazer.
Mas eu acho que essa questão da mulher tá se preocupando cada vez mais com a perfeição do corpo, com os cuidados, com a beleza... Vem um pouco do lado primitivo, né, do ser humano, que é essa questão de você querer, através da beleza, através da forma física, estar tá atraindo o melhor macho.
Sim, o nego tem que reproduzir e vai usar todas as suas armas para ser o reprodutor da turma.
Né, porque se você pegar qualquer espécie do reino animal, sempre é o homem que tem que ser bonito, porque o homem tem que...
tem que ser forte,
poderoso, tem que ser mais forte.
Qual é o pavão, o leão? É sempre o homem que tem que ser o bonito e tem que copular com o máximo de mulheres possível. Eu acho que na cultura, na sociedade que a gente vive hoje, essa relação um pouco deve estar mudando. As mulheres cada vez têm menos filho, cada vez a espécie para sobreviver precisa estar menos dependente da quantidade de filhos que tem uma mulher. Então, acho que isso está até mudando e é uma inversão um pouco desse papel. Mas na qualquer espécie animal, sempre é o macho que tem que ser bonito. Sempre, em qualquer espécie animal, o macho está preocupado com a quantidade, tem que copular com o máximo de fêmeas possível, com a quantidade da espécie, com o aumento da espécie, dos indivíduos. E a fêmea está sempre... O papel da fêmea é cuidar da qualidade. Então, aceitar... copular somente com o melhor macho daquela
grupo. É muito interessante você ver que esse espírito competitivo, não somente ele é nato em todos nós...
Ele é nato em tudo. O que não tem esse espírito, as coisas...
Não existe mais.
Onde não existe esse espírito, não vai para frente.
Mas é interessante você ver nato em tudo. Todos os grandes programas de mídia, os grandes sucessos, você pega, por exemplo, todos os Big Brothers, na verdade, o que são, se não, um microcosmo de um cenário absolutamente competitivo. Por que, que o futebol, o esporte, é um negócio que é tão arraigado hoje nas pessoas? Por causa do seu espírito competitivo. É como se, de certa maneira, a gente tivesse a necessidade, já nasce competitivo, mas se a necessidade está constantemente sendo estimulada a competição para continuar sobrevivendo num cenário cada vez mais competitivo que se autoalimenta. Né?
Exatamente. Outro engraçado, né? Hoje de manhã eu estava vendo... Estava indo para o escritório, estava ouvindo rádio e estava vendo a notícia de ontem de que o Lula vai aumentar a desapropriação de terras, vai, vamos dizer, vai tornar os critérios para terras produtivas mais duros.
Ele prometeu assentar 140 mil famílias.
Quando eu, cada vez que eu vejo um negócio desse, eu fico mais indignado com... Porque se você aplicar isso na teoria que a gente está discutindo aqui agora, é remar contra a maré. É você tornar o país ou a nossa sociedade menos competitiva, ao invés de torná-la mais competitiva. Né? Porque quando você quer fazer, quando você acha que o caminho para tornar todo o povo brasileiro mais feliz, com mais prosperidade, é fazer a reforma agrária ou que nem já vimos, já existe essa senso comum de que empresas menores têm que pagar menos imposto, empresas maiores têm que pagar mais imposto. Isso, na minha visão,
é castigar
o sucesso. Colocar areia nessa engrenagem da evolução que caminha sempre para a competitividade, é você colocar a engrenagem e dificultar esse negócio.
Eu acho que a gente está voltando um pouco naquele tema inicial, que é a questão do capitalismo no modelo atual, que quer promover o bem-estar distribuído para toda a sociedade. E que quer, no caso, você está falando do Lula, da gente dele estar incluindo pessoas que eram excluídas da sociedade e trazendo eles para poderem estar participando do
processo. Exatamente, mas o que eu acho assim, o objetivo é o mesmo. Eu também, lógico que eu quero ver todo mundo incluído, lógico que eu quero ver todo mundo bem, é lógico que eu quero ver a sociedade, o povo brasileiro inteiro, os povos da África, todo mundo cada vez melhor. Só que eu acho que o caminho, e a reforma agrária não é um objetivo, a reforma agrária é um caminho para o mesmo objetivo. Só acho que a reforma agrária, você está indo contra esse objetivo.
Você está dizendo que tem que ensinar o cara a pescar e não dar o peixe para ele?
Não, eu estou dizendo que você tem que diminuir os impostos de grandes empresas para que mais grandes empresas venham para o Brasil ao invés de ir para Singapura. E ao virem para o Brasil, elas tragam investimentos para cá, exijam mais... uma mão de obra mais especializada e isso aconteça de cima puxando embaixo e não embaixo empurrando para cima. Isso não acontece. Então eu acho que assim...
Eu acho que no fundo o maior problema disso que o Ricardo está citando, que eu estou entendendo, é assim, a reforma agrária é uma visão correta socialmente, mas que vai contra esse modelo de evolução,
de competitividade,
a teoria da evolução das espécies.
Que é inerente a tudo.
E, portanto, por mais que seja bem intencionado, não funciona.
Não funciona, atrapalha. Pior do que não funcionar, atrapalha.
E eu sinto que, novamente, a gente tem uma tendência a falar sobre economia, mas assim, esse modelo de competição, essa luta desenfreada em busca, é uma coisa que existe antes de você nascer. Você, cada um de nós, é fruto de uma competição desenfreada de espermatozoides lutando para alcançar um óvulo. E quem chegou lá, né, lutou bravamente para chegar lá. Então, o nosso modelo de existência é baseado numa competição desenfreada. A gente achar que através de leis ou qualquer outra ideologia possa... vamos dizer assim, negar isso ou ir contra isso, é quase que inverter o processo da existência humana. Nós estamos aqui encerrando a primeira parte do nosso bate-papo sobre o darwinismo e a sua influência nos outros mundos, né, além da evolução da espécie, e voltamos já.
No meio dessa discussão toda sobre a teoria de evolução das espécies, nós estamos tendo a satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios do Podcast em Brasil a Cristina De Luca Longo, que ontem trouxe para nós uma notícia que nos deixou muito feliz, de que além de avô, eu vou ser avô de uma menina, a Ana Longo, ou Ana De Luca Longo. Eu estava dizendo sempre para a Cris que, independente se fosse menino ou menina, ia se chamar Ana, então ainda bem para ela, não é? Que é menina, senão nós íamos talvez criar algum problema na evolução da espécie e da família. Vamos voltar ao nosso assunto. Nós estamos discutindo sobre até que ponto a teoria da evolução das espécies pode ser, vamos dizer assim, utilizada como fórmula, como modelo para quase todas as outras manifestações humanas e até da culturais, da sociedade, etc. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte. O que Darwin trouxe de mais importante na sua teoria parece ser a conclusão de que caracteres adquiridos não são hereditários. No mundo dos negócios, isso também se aplica? As empresas aprendem com os erros e experiências do passado ou acabam repetindo tudo de novo, como se o aprendizado de uma gestão não fosse transferido para outra?
Eu acho que o ambiente das empresas hoje, para se permanecerem competitivos e terem essa perpetuação da competitividade, tem a necessidade constante de mudança. Então, as empresas, quando elas iniciam um startup ou começam suas operações, elas precisam de um tipo determinado de executivo ou de profissional que esteja disposto a fazer esse startup e esse início de operações e desenvolver uma nova empresa e construir relações e desbravar um novo mercado. A partir do momento que esse processo todo é concluído, existe a segunda fase, que eu acho que você começa a necessitar de um novo perfil de profissional adaptado a essa segunda fase, que é uma fase de consolidação e de desenvolvimento de uma base
durante,
já...
Durante a adolescência dessa empresa.
Justamente. Então, eu acho que essa necessidade dessa mudança de rumo acho que é importante para a manutenção da competitividade nas empresas.
Mas, Julião, vamos dizer assim, a gente falou até agora, que a teoria da evolução das espécies pode ser aplicada a todos os tipos de manifestações, mas o que eu acho que também é importante é discutir que, culturalmente falando, o caráter adquirido não é hereditário, inclusive no ramo da aprendizagem e da vivência. Filhos repetem erros que foram cometidos pelos pais. Quase como se fosse impossível, né, você evoluir de um ser para outro num aspecto, quer dizer, o que fica da cultura e o que tem que ser repetido novamente nas suas experiências. É como se experiência de um não servisse para outro. A gente percebe isso nas organizações também, onde todo novo presidente é como se começasse do zero, é como se quisesse imprimir a sua marca e precisasse ter toda essa vivência, essa experiência novamente. O que, de certa maneira, só reforça a teoria de Darwin, que caráter adquirido não é hereditário também no plano da aprendizagem, da cultura empresarial. Vocês concordam com isso ou não?
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o que Darwin descobriu dessa história do caráter adquirido não ser hereditário, pois ele está num gene que não é modificado conforme... Se eu tiver minha perna amputada, meu filho não vai nascer com uma perna um pouquinho menor e assim por diante. O que eu acho que Darwin descobriu é apenas que na evolução das espécies... As modificações aleatórias que ocorrem, elas são porque o caráter adquirido não é hereditário. O que acontece é que as modificações acabam acontecendo mais lentamente. Eu acho interessante até que hoje a evolução da nossa cultura como um todo, das tecnologias, de muitas coisas, está acontecendo até num ritmo muito mais rápido do que a evolução da própria espécie, do que a própria espécie humana pode aguentar em termos de velocidade. Mas eu acho que nas empresas e nas culturas em geral, eu acho que não há, como nas espécies, esses intervalos que são as gerações, onde cada modificação só ocorre numa troca de geração. Eu acho que nas empresas, nas culturas, nas sociedades, nos meios de produção e por aí vai, as modificações, elas... Não há essa troca não há uma ruptura entre o que é uma geração e o que é outra. É uma constante mutação que vai ocorrendo de forma aleatória, mas ela vai ocorrendo gradualmente e não há essa ruptura. Então, acho que essa questão de caráter adquirido não ser hereditário não dá para se aplicar muito. Eu acho que é, inclusive, uma das grandes diferenças de aplicação de um modelo dessa lógica da competitividade nas espécies ou nas pessoas, nas culturas, nas empresas e por aí vai. Agora, essa questão de que erros do passado são repetidos é uma coisa muito interessante, né? E aí é que eu apenas acho que não dá para você caracterizar uma troca de comando, um presidente ou uma empresa comprou a outra, houve uma fusão, como uma mudança de geração. Eu acho que eu não consigo ver muito paralelo disso com essa questão de caráter adquirido não ser hereditário. Eu não vejo essa mudança de geração.
Isso, mas o que talvez eu estou dizendo é assim, do pai para o filho, cultura adquirida não é hereditária. Aparentemente, porque toda a experiência, todo aprendizado que eu tive durante toda a minha vida, eu, de certa maneira, consigo imprimir muito pouco disso para o meu descendente, para o meu filho. É como se houvesse a necessidade de uma experiência iniciada praticamente do zero, para que aquela pessoa, a partir do princípio, que aquela experiência para mim pode ter tido um resultado ou pode ter tido uma razão completamente diferente do que tem, como se cada ser fosse um ser isolado, onde o que eu transmito caracteres físicos, pele, cor de olho, mas é como se a experiência, de certa maneira, não pudesse ser transmitida, né? E mais do que isso fosse...
Só pode transmitir uma pequena parte.
Fosse até questionada.
Depende de como você encara o que é pequena parte, o que é grande parte. Eu como com garfo, do mesmo jeito que meus antepassados.
Mas entendeu? Você não aprendeu, você não nasceu sabendo. Eu tive que, novamente, ensinar você.
Foi difícil, né?
Mas cultura não tem jeito de passar. Cultura não está na genética.
É isso que eu estou te falando.
Então, acho que a grande maioria, a grande parte das experiências e da cultura e daquilo que a gente... da maneira como a gente se comporta e vive, e da visão de mundo e dos valores. Pô, você pensar, só a parte dos valores é muito grande. Eu acho que tudo isso é... Acho que muito disso é passado, sim, de geração para geração. E apenas uma pequena parte, talvez, experiências que você vive, às vezes, no início de uma carreira profissional, que você quer transmitir para o seu filho, às vezes inquietudes que você tinha, que depois você vê que eram infundadas, e seu filho, você vê ele com as mesmas inquietudes, as mesmas ansiedades... Acho que isso é uma parte muito pequena.
Você acha, portanto, então, que transmite, sim, que passa? Quase que se houvesse assim, uma memória genética que é transmitida.
Sim, passa. Tanto que se pegar um filho que convive com um pai durante muito tempo, passa-se tão mais do que um filho que é separado do pai em termos de convivência. Então, eu acho que isso passa, sim.
O que você acha, Juliano?
Eu acho que assim, teve uma mudança muito grande, né? Acho que na sociedade moderna, quando o homem saiu do campo para as cidades, passou a haver uma diminuição do tempo de convivência dos filhos com os pais, cada vez maior. Então eu acho que... acho que é um fato comprovado que quando as pessoas saíram do campo para as cidades e com a maior relação com as pessoas, a inter-relação pessoal, passou a haver uma diminuição das características hereditárias no âmbito cultural, né, nos valores que são herdados de pai para filho, em função desse distanciamento, que eu acho que as pessoas passaram a adquirir muito mais cultura, conhecimento das outras interações sociais que elas possuem através da escola, através dos amigos, através da
TV,
de começar a trabalhar mais cedo. Então eu acho que...
Engraçado, né? Começar a trabalhar mais cedo e ter filho mais tarde.
Justamente. Então eu acho que esse dinamismo passou a fazer parte da evolução também do
Mas é tudo empurrado pela mola do capitalismo.
Tem uma coisa que eu estou ensaiando para tocar nesse assunto já faz algum tempo, eu acho que o Juliano tocou agora, que é o seguinte: eu acho que um fator muito importante que alimenta a competitividade, talvez que a gente não perceba, é a quantidade de relações, quantidade de conexões... e a quantidade de opções que uma pessoa tem, vamos dizer, que uma pessoa tem ou uma empresa tem na sua existência. Então, assim, antigamente, quando as empresas viviam apenas o âmbito do espaço que a cercavam, então uma fábrica vendia para as lojas ao redor dela, uma padaria vendia pães para quem morava ali do lado, uma pessoa só conseguia ter relações pessoais com pessoas que moravam próximas a ela,
na vizinhança,
próximas, né, a ela, com quem ela tinha contato físico. Cada vez mais a evolução, a tecnologia, e engraçado como a tecnologia dá alguns saltos, muitas vezes por causa de algumas coisas aleatórias que acontecem, invenções que acontecem, que são coisas que surgem meio que aleatoriamente. Então, assim, com a evolução que foi ocorrendo da tecnologia, então lá atrás o telefone e por aí vai, o carro e coisas desse gênero, conforme isso foi surgindo, foi dando possibilidade para as pessoas se relacionarem, as pessoas das empresas se relacionarem com um número maior de outras pessoas, outras empresas, então o número de relações que tem foi se tornando cada vez maior. E isso é uma coisa que aumenta a competitividade e, portanto, as pessoas e as empresas buscam isso, e por isso essas ferramentas que possibilitam essa possibilidade de estabelecer um número maior de relações são ferramentas que têm um crescimento muito, muito acelerado, porque elas são muito buscadas, né? Então, o telefone e a internet, os e-mails. Hoje a gente pode, sei lá, o celular. Por que, que o celular é esse fenômeno, né? Que eu, tão recente, que hoje tomou no Brasil, né? E no mundo inteiro? Por que, que tem tanta gente com celular? Porque o celular te possibilita estar em contato muito maior, com o maior número de pessoas a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aumenta muito a sua competitividade. Um funcionário que tem celular no campo, na rua, andando, saindo para trabalhar, ele é mais competitivo, muito mais competitivo, produtivo, competitivo, que um funcionário sem isso.
Até em relações interpessoais, né? O cara totalmente. Tem chance de conhecer mais mocinhas quanto...
E é engraçado, porque eu acho que isso também vem muito da questão de que as pessoas buscam... acho que as pessoas vamos dizer, isso é nato da competição, isso é uma característica intrínseca da competitividade. As pessoas buscam opções. Então hoje é engraçado como a gente busca ter o máximo de opções possíveis. E por isso que as pessoas vivem tanto nas cidades, porque as cidades são os lugares onde você consegue.
A atração da cidade, ela é inexplicável sob o ângulo da poluição, do trânsito, da segurança,
do preço, que vive na cidade mais caro, mas é porque na cidade você pode se relacionar com mais pessoas, mais empresas, mais indivíduos, e você tem um número muito maior de opções. E é muito engraçado porque quanto maior o número de relações e de opções que você tem, mais você fica estressado.
É isso.
Exatamente. Ter que escolher entre as várias opções que você tem. Então,
hoje a manutenção dessa rede.
Exatamente. Então, mesmo que você seja um cara, que nem a gente estava lá no começo falando, sobre uma pessoa que não liga tanto para sucesso profissional, que não liga tanto para carreira, para competitividade na empresa, para puxar o tapete do colega de trabalho e tal, mesmo que você seja um cara relax, na boa, você tem... Hoje, tantas opções de entretenimento, você tem relação com tantas pessoas que você está sempre com aquele sentimento de que você está deixando alguma coisa de lado. Você, ao escolher falar, ao escolher ir na casa de um amigo no domingo, você está deixando de ir na casa de tantos outros amigos.
Assistir um canal, você está deixando de assistir 500 e não 3, como antigamente.
Exatamente. Então, acho que isso gera um estresse muito grande.
Esse déficit emocional da perda acabou aparecendo de forma a estressar ainda mais as pessoas. Mas é muito interessante esse conceito de que tudo luta contra o homem se aglomerar nas cidades. A única coisa que luta a favor é a multiplicação geométrica das opções, que parece exercer uma atração irresistível no ser humano.
Naqueles que querem competir e naqueles que...
Na grande maioria dos mais competitivos, que são os que estão dominando a sociedade.
Exatamente. Não é? Então é muito mal.
Eu acho que se a gente extrapolar essa questão das relações pessoais e levar isso para as relações empresariais, corporativas e de nações, a gente vai concluir que realmente esse aumento das inter-relações e das conexões entre pessoas, se você extrapola isso para as nações e para as corporações, você vai ver que tem sucesso hoje as corporações que estão presentes, têm suas fábricas nos lugares mais competitivos com melhor mão de obra, vão buscar suas matérias-primas nos lugares com as melhores condições de preço e de abundância e de qualidade, e distribuem esses produtos ou serviços também nos mercados onde há maior demanda. Então, eu acho que essa questão da globalização é mais competitivo, de fato, quem tem essas relações mais desenvolvidas.
E, por outro lado, o que é inacreditável é assim, que uma pessoa que hoje fabrica biquínis em casa, morando em Alphaville, pode vender para o mundo inteiro. Né? Essa multiplicidade de opções, se por um lado
diminuiu a vantagem competitiva das grandes empresas, por outro lado, gerou uma enorme competição entre todas elas. Né?
Mas o que fez com que elas tivessem que se esforçar ainda mais para evoluir mais, para ser mais eficientes, para inventar novos métodos de produção e vamos dizer, se tornando cada vez mais competitivas. Esse é um ciclo totalmente virtuoso ou até vicioso, se a gente quiser
dizer. Às vezes ele é meio teórico. Porque você conhece alguém que fabrica biquínis em casa, em Alphaville?
Aliás, meu vizinho vende, no 4, vende
para o mundo inteiro.
É. Criou uma etiqueta chamada Rio Brasil e mandou um webmail para milhares de pessoas no mundo. Algumas pessoas compraram correspondência. O que ele faz é ir todo dia de manhã lá no Sedex, enviar os pacotinhos e receber através de cartão de crédito e está vivendo muito bem. O que eu acho que é importante é o seguinte... As coisas, evidentemente, isso não quer dizer que dê certo para todo mundo, mas o que eu estou dizendo seria...
É muito difícil isso, porque um pouco aquela conversa com o Jaime e com o Neto, que dizia, mas as pessoas querem comprar o computador HP porque tem uma confiança.
Tá? É, mas existe um negócio chamado Marca Brasil que vende bem, e no caso de biquíni e tal, o que vale muito é o artesanato, é o feito à mão... É, então aí é o
exclusividade,
é o
achado.
Né? É muito gozado que nós hoje estamos divididos na nossa mente entre a busca da confiança da marca de todos e, ao mesmo tempo, a busca do uniqueness da coisa feita só para mim. E a gente fica nessa divisão. O segredo de uma marca bem-sucedida é aquela que dá a sensação para milhões de que é feita só para ela. A Apple, de certa maneira, tem essa capacidade de fazer isso. A Virgin Atlantic tem outra. São poucas marcas que conseguem.
Isso hoje o ambiente onde exige as marcas isso, vivem é assim, pode mudar.
Pode mudar e aí marcas competitivas diferentes surgirão.
É, eu acho que serão competitivas as marcas que conseguirem fazer a chamada customização em massa. Né? O Walter falou de dois exemplos interessantes. Eu estava outro dia no site da Nike. E na Nike hoje você
Nike
pode...
ID, chama.
Nike ID, você consegue fazer o teu tênis. Você consegue ir lá, escolher as suas cores, escolher o seu modelo e colocar lá a tua personalização e assinar o teu tênis. Né? Então isso é fantástico. Né?
Uma coisa que, para terminar, para a gente encerrar, porque senão nós passaríamos aqui a noite falando isso, é que na década de 50, um escritor chamado Van Vogt escreveu um best-seller de ficção científica chamado A Viagem do Space Beagle. E, na verdade, esse Space Beagle era uma homenagem ao nome do navio que Darwin se utilizou para vir até a América do Sul, até as Ilhas Galápagos. Ele chamava Beagle, esse navio. Né? Vocês acreditam que daqui para frente nós vamos ter a chance de existir outros Darwins? Ou seja, outras pessoas, indivíduos que tragam contribuições, como, por exemplo, uma teoria com esta magnitude, com esse impacto? Ou nós estamos num caminho inexorável dos trabalhos em grupo, procurando dividir louros e responsabilidades. Cada dia que passa, menos pessoas geniais têm no cenário competitivo a possibilidade de sobressair, de existir. Cada vez mais são grupos de trabalho. Isso vai afetar esse jogo competitivo?
As coisas que podem ser descobertas vão ficando mais escassas, né? Quer dizer, acho que era muito mais fácil na época do Darwin você ter a percepção da teoria da evolução das espécies do que hoje descodificar
o
genoma.
Você sabe que é ao contrário? É muito interessante isso. Em 1800 e pouco, o diretor-geral da Casa de Patentes de Londres emitiu uma carta ao rei da época dizendo que deveria fechar a Casa de Patentes porque tudo que tinha que ser inventado já havia sido inventado. Então não havia mais nada a ser inventado, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que a capacidade de inventar, de criar, de teorizar, ele cresce
exponencialmente. Mas é que a complexidade é tão grande que você precisa de muitas mentes.
Isso, então, pra a cultura se multiplicou em tantos temas e assuntos diferentes e os homens foram buscando, em função dessa complexidade, a especialização, que hoje uma pessoa só não consegue formular uma teoria geral. É isso que nós estamos dizendo. Mas até que ponto isso vai continuar assim, né?
Eu acho que... Isso, a tendência é isso continuar cada vez mais assim, porque o que está em jogo aí é que como é que eu vou dizer? O que está em jogo aí é a evolução da cultura, do conhecimento humano. E o conhecimento humano hoje chegou num ponto em que ele só consegue agora evoluir com o trabalho de muita gente. Eu acho que é cada vez mais difícil surgir, ter alguém que um dia chegue e fale, descobri sozinho, ou tenho aqui e trabalho num laboratório sozinho, pesquisando sozinho alguma coisa, e chegue a um achado, alguma descoberta que realmente revolucione a maneira como a sociedade vive, ou como a sociedade encara o mundo.
Ou seja, os cérebros daqui para frente não são mais computadores isolados, mas trabalhando em rede.
Quer ver? Se você pensar o seguinte, se você pensar que o homem está cada vez mais evoluindo na medicina, o que ele está fazendo? Ele está tornando a espécie humana cada vez mais fraca em termos físicos. Então, hoje, as pessoas têm menos resistência a ataques do coração, tem menos resistência a doenças, tem menos resistência a...
Não é o contrário,
não,
justamente?
Muito menos resistência. Porque hoje uma pessoa que nasce com um problema no coração...
Ele se reproduz.
Morre... Antigamente, quando era criança, morreria. Hoje...
Tem filho.
Hoje tem filho e segue em frente e vai passando esse problema genético para frente.
No aspecto de evolução da espécie, nós estamos involuindo.
Exatamente.
A medicina está evoluindo.
Uma mulher... Pegando aqui o exemplo da minha mulher que está aqui na minha sala. Uma mulher que antigamente não era uma boa parideira, uma pessoa que às vezes não tem a bacia mais larga e que não tem uma condição física que consiga
uma
dar
alimentação
filho, uma
adequada, alimentação,
então, ou então que consiga sobreviver consiga manter o feto saudável, mesmo passando por dificuldades de alimentação e tudo mais, antigamente morreria. Hoje não tem mais isso, ninguém mais... precisa passar por privações de alimentação, e se não for uma boa paredeira, faz uma cesárea e tudo bem, vamos em frente. E eu acho que fisicamente a espécie humana está ficando mais fraca por causa da evolução da medicina. Mas e aí? A espécie humana está ficando mais fraca? Não, na verdade a espécie humana está ficando mais forte, porque a força da espécie humana está saindo da condição física e está indo para o plano do conhecimento.
A espécie humana está se fortalecendo, os indivíduos humanos
estão se enfraquecendo, mas a espécie humana está se tornando cada vez mais forte. E está chegando num ponto onde a espécie humana vai agora provavelmente dar um salto evolutivo, inclusive vai voltar a evoluir na espécie, quando o homem agora passar a controlar as características físicas através da genética,
do genoma.
Aí é uma força que ele vai ter que é fantástica.
Ou é uma força muito poderosa, né? Para o bem
perigosa,
ou para o mal.
Exatamente.
Eu acho que essa questão das descobertas revolucionárias, né? Elas não acontecem mais. Porque eu acho que a quantidade de descobertas fantásticas que existem hoje é tão grande que passam desapercebidas. Então hoje a evolução que nós temos na medicina, que nós temos na biologia, a própria genética que está trazendo todos esses benefícios que está possibilitando que a raça humana se perpetue sem ter as características que propiciem isso, vem da biologia. E eu acho que... A tendência, com o conhecimento cada vez mais se multiplicando em menos tempo, a tendência é que essas descobertas passem por serem irrelevantes, né?
Pode ser. O que, por outro lado, alguns meses atrás, na revista Wired, tem uma entrevista muito interessante do James Cameron, que dizia o seguinte: o mundo vai parar de evoluir porque os homens perderam a coragem. Ele faz uma análise interessantíssima de que... quase 50 anos atrás, nós fomos à Lua, e depois ninguém mais teve essa coragem.
Ninguém teve mais coragem de gastar esse dinheiro todo de pôr uma vida humana em risco.
É porque
quanto
justamente...
mais a vida humana individualmente tem mais valor, menos coragem a sociedade passa a ter, e portanto passa a se atirar menos rumo ao desconhecido, e portanto passa a ter menos possibilidade de grandes saltos evolutivos.
Justamente, mas eu acho que a questão, por exemplo, nesse exemplo da gente ter levado um homem à Lua, é justamente a questão da impossibilidade de, na época, nós termos uma nave ou uma capacidade computacional suficiente para levar essa nave sem um ser humano dentro. Eu acho que assim, a gente teve aí a...
Na época precisava de um ser humano.
Precisava
hoje,
de um ser
for
humano.
Se for
alguém
pra Lua, vai sem ninguém dentro.
Justamente.
Que nem os caças das próximas guerras que tiverem aí, se vierem a ter, os caças bombardeiros não vão ter mais, não vão mais ser tripulados.
Justamente, além de termos ido à Lua, fomos a Marte recentemente. Então eu
só
acho que essa...
não foi ninguém, né?
Exatamente, não foi ninguém justamente por ter essa evolução e essa vontade de...
É interessante. E o homem foi corajoso de ir à Lua com uma nave com computadores menos poderosos que uma Palme, né?
Justamente.
É impressionante. Por isso que eu digo, eu não sei, eu confesso a você que ao ver o que o James Cameron está vendo ou sentindo... Eu diria que eu acho que nós vamos evoluir ainda. Esta evolução que nós estamos tendo hoje ainda é fruto da coragem dos pioneiros. E se a gente não adquirir uma nova dose de coragem, essa evolução tende a ser reduzida.
Mas será que daí
acho que não.
Eu acho que essa percepção de coragem, né, do homem ir lá e enfrentar uma série de preparação, de exercício para poder chegar à Lua... Hoje ele tem, através do intelecto, desenvolvimento de tecnologias novas, ele pode exercer essa coragem de, na verdade, com uma percepção não mais de coragem, mas de... Como é que a gente pode dizer a questão do...
Juliano, coragem está intrinsecamente ligada a risco. Se você não tem risco, você não exige coragem.
Mas é aí que eu quero, nesse ponto que eu quero tocar, a gente não precisa mais de coragem, na coragem no sentido estrito da palavra.
A coragem eu acho que ela não é mais necessária para a evolução.
No novo cenário competitivo, a coragem deixou de ser um elemento determinante.
Outra coisa, para que ir um cara até a Lua? É que não existe mais um motivo. Antigamente, o homem foi à Lua não para descobrir como é que era o solo lá, ele foi à Lua para provar que ele era mais poderoso que a outra nação, quando duas nações estavam competindo.
Era só a Guerra Fria.
Exatamente, não tem...
É interessante.
Mas é legal que essa questão da coragem, essa questão da que as pessoas não têm mais coragem hoje, está muito ligada na questão de que hoje o homem acha que ele pode dominar a natureza, né? Então, é muito maluco quando acontece um tsunami que nem aconteceu e que a natureza ainda, às vezes, mostra o quão poderosa ela é. Mas o homem hoje acha que pode dominar a natureza.
Ele se choca ele percebe o poder da natureza.
Ele fica louco, não entende. Antigamente isso seria explicado com os deuses estão furiosos. Hoje em dia o homem não fica chocado.
Não entende e não aceita.
Não entende e não aceita, exatamente. E o homem hoje acha que ele pode dominar a natureza. Pode dominar a morte, né? É muito maluco essa busca incessante das pessoas por retardar o envelhecimento e evitar a morte. Né?
A turma congelada.
Mas isso é uma característica que faz o homem evoluir.
É verdade.
Por isso é uma característica que começou a surgir aleatoriamente, espontaneamente, e foi ganhando força. Por quê? Porque ela traz competitividade ao homem.
Uma das principais características do homem é se manter vivo, né? De qualquer espécie. E para se manter vivo, ele vai em busca, essa inquietude dele, ele vai em busca de desafios que possam trazer perpetuar a sobrevivência.
Verdade. Olha, esse é um papo que a gente tem que primeiro fazê-lo novamente, repeti-lo dentro em breve.
Dar continuidade
a ele. E nós vamos ter que encerrar aqui em função do volume já, né, de megas que está aí o nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer muito o Juliano, o Ricardo e a Cristina, que está aqui nos visitando também. E dizer a vocês que em breve estaremos de volta com mais um podcast em Brasil e com histórias e ideias sempre interessantes para vocês.
Um pensamento de encerramento, por favor.
Eu ainda pensei em muita coisa aqui que dá para a gente falar num papo desse. Talvez a gente devesse realmente voltar a falar sobre isso. Eu queria só colocar três questões rápidas para pensar. A primeira é... Impressionante como a invenção aleatória da propriedade privada foi importante para a evolução do homem, que é um conceito que surgiu aleatoriamente, foi importante. A segunda é a questão de os países onde era mais difícil sobreviver, que eram os países frios, os países não tropicais, hoje são os países desenvolvidos. Acho que isso, tem gente que acha que não, mas acho que isso tem tudo a ver com a história desse país, como eles ficaram desenvolvidos.
Você acha que a dificuldade fortalece o caráter?
A dificuldade, exatamente.
Torna mais competitivo.
Torna mais competitivo. A escassez de recursos traz a competitividade e torna mais competitivo. E por último, uma coisa interessante é que eu tenho um pensamento de que o acaso, ou aleatório, e o livre-arbítrio são invenções da mente humana. Porque eu acho que, na verdade, tudo isso que está acontecendo... que acontece no universo todo, desde o início da existência, está tudo pré-determinado. Isso também é um outro...
Dá para fazer um podcast sobre isso, cada um desses três que você falou, Juliano.
Bom, eu sou um otimista, né? Eu acho que o crescimento da competitividade, das interações, ele só vem a trazer bem-estar para a população, e eu acho que isso é saudável, isso é bom para a evolução do homem, a evolução da espécie, e eu acho que isso não vai trazer malefícios para a espécie humana, e é isso.
Tá certo. Eu, para encerrar, assim, durante todo esse papo, eu fico me lembrando de uma coisa que eu pensei um dia, que o ser humano poderia ser comparado a um vírus, que se multiplica rapidamente, se apodera de um corpo e destrói o corpo em que é o seu hospedeiro, vamos dizer assim. É. Então, que é o que a raça humana vem fazendo, né? A gente se multiplica rapidamente, a gente é difícil de morrer.
Consome recursos.
Consome recursos enfurecidamente. Então, você olha assim, o planeta Terra e uma célula sendo atacada por um grupo de vírus, há uma analogia.
Raul, você recicla, né? Tem todo esse comentário de quem recicla.
ou de quem é fanático pelo Matrix, né?
Isso aí, melhor fanático pelo Matrix do que Raul, você recicla.
Tchau, gente.
Tchau.
Podcast em Brasil. Apresentação: Walter Longo e Raul Médici Ferreira. Foco.